gente!
Olá! Tudo bem, gente? Tudo ótimo? Hoje a gente não vai fazer previsão do tempo.
Não, pelo amor de Deus. É. Não.
Eu tinha até pensado se a gente fizesse a previsão do tempo, eu ia até botar uma tarja aqui embaixo, tipo, previsão do tempo para terça-feira.
Gente, a gente já tá falando de tempo de novo, gente.
Gente, começamos com recebidos. Estamos aqui com a cerveja da Black Machine, é uma Brown IPA.
Uau.
Feita pela cervejaria Ion. Vou detalhar ela mais aí para vocês verem. Black Machine, que é banda daqui de Belo Horizonte. Terence está mostrando aí o novo CD do Black Machine, que vocês estão vendo a capinha aí. Fernando está mostrando o adesivo.
Gente, eu amei
da marca da Black Machine.
Tem um chaveirinho para abrir a cerveja também.
Ah, tem o chaveirinho, tem o chaveirinho. Tá por aqui. Tá aqui, ó. Aê. Chaveirinho tá aqui. Mostra a sacolinha do kit da Black Machine. Sacolinha, tem chaveirinho pra abrir cerveja. Kit da banda Black Machine, que está lançando esse novo CD, que chama
Black Na Laje, daquele projeto excelente que eles já fazem aí há algum tempo, né?
Grande esquilo, hein?
Grande esquileira, né? Coordenação do som, Rafael Carneiro, enfim.
E todo mundo, banda Black
Machine. Grande elenco.
E grande elenco dedicados a Black Music aqui em BH. São 12 integrantes, mais ou menos.
Maravilhoso.
São 12 pessoas.
Vocês arrasaram.
Muitíssimo obrigado, Black Machine.
Valeu demais.
Valeu. Como chegou agora, a gente ainda vai colocar pra gelar, né? Depois a gente experimenta. Ah, e se você quer saber sobre o lançamento desse disco, fique ligado, porque no final do programa, lá no podcast, para você que está acostumado já com o agendão, a gente vai dar todo o serviço.
Lá no final do programa a gente avisa que você vai ouvir isso lá no podcast.
No outro programa.
No outro programa.
E lá no podcast a gente avisa para você que você pode ver isso em vídeo.
Isso também. A gente está em todos os lugares, né? Mas fique ligado, tá? A gente dá o serviço mais lá pra frente. Porque por enquanto, gente, chegou, está entre nós a Apple TV Plus. Mais um daqueles serviços que vão tomar o nosso dinheirinho.
Não é?
Para mais algumas séries e filmes e etc.
Maravilhosas.
E eu já estou assistindo uma das séries, que é The Morning Show. The Morning Show é uma série com a Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e o Steve Carell.
Apenas.
Só isso. A série é o seguinte, é um daqueles programas de... engraçado que eu achei que a série fosse uma coisa, mas ela é outra coisa completamente diferente. É um daqueles programas de manhã, tipo Today Show.
Sim.
Sim.
Nos Estados Unidos, que no primeiro episódio...
Tem muito, né? Eles têm
todas
muito,
as emissoras,
né?
Tem Good Morning America e por aí vai. Todos
eles aprenderam com a TV Mulher, né? Nos anos 80.
Tipo TV Mulher, né? Pra quem tá ligado à cultura brasileira, TV Mulher, Marília Gabriela.
Pra quem tá ligado à cultura brasileira, não.
Clodovil,
pra quem tem mais de 40 anos,
40
né?
plus,
pra quem é perênio,
tá ligado.
Né? Pra quem é perênio.
Isso. Então, a série Morning Show é um desses programas que logo no início eles descobrem que o Steve Carell, que é o co-apresentador com a Jennifer Aniston,
sim.
Ele é... Casos de assédio dele aparece e ele é demitido. E aí a série gira em torno de quem vai substituí-lo, né? Como é que vai ser o aftermath da história toda. E principalmente mostrando todo esses bastidores desses casos de assédio que apareceram no movimento Me Too. Então você tem tanto o lado da emissora quanto o lado das mulheres que ficaram, as mulheres que ficam do lado dele, as mulheres que ficam do outro lado, né? Então é muito interessante porque é o primeiro produto que eu me lembro de assistir que discute essa história toda de assédio em Hollywood, principalmente,
sim,
né? A parte tem toda... A série ela é dramática, mas ela é engraçada ao mesmo tempo porque a personagem da Jennifer Aniston é a apresentadora, mas é aquela apresentadora já mais velha que está começando uma decadência e surge... Obviamente, a mais nova, que é a Reese Witherspoon, que chega meio que como um meteoro dentro do programa. E aí eu não vou contar mais nada, porque aí, mais do que isso, é entrar nos meandros da história. Mas olha, muito legal, porque eu achei que fosse uma série bobinha de comédia sobre um programa desse, mas não. É uma série que discute esses temas ao fundo, vale muito a pena para quem já tem Apple TV Plus, e para quem não tem, já sabe, né?
Engraçado que esses dias o Fernando Tiburcio, nosso amigo Tiba,
Tiba,
tava comentando que
um
ele
beijo,
é um...
Tiba.
Beijo, Tiba.
É, ele estava falando exatamente de, porque ele é um aficionado pelo Star Wars, né?
Uhum.
Que já estreou no Disney, né? Que não tem no Brasil por enquanto. O
The Mandalorian.
Isso, isso.
Falarei sobre isso no próximo
programa. Ah, James também é.
É porque sabe o que é engraçado?
É difícil concorrer com o James.
Sabe o que é engraçado do Mandalorian? É porque o Disney Plus ele só estreia no Brasil oficialmente daqui a um ano. Uhum. Então, durante um ano, todo mundo que assistir tudo do Disney Plus estará vendo piratamente.
Uhum.
Não tem outra maneira de você assistir. Então é engraçado que nesses dias várias pessoas assim...
Mas a China
mas o primeiro
aqui,
episódio
né?
de Mandalorian eu achei muito bom. Aham, piratão, hein? Mas eu vou falar sobre
e
isso, porque vocês já sabem.
E gostado também, né? Só pra falar que tem essas...
É.
Nesses novos...
Entra
essas
nos pormenores né? na semana que vem, porque aí já teria assistido mais alguns episódios e a gente conversa sobre isso.
Okay.
Então, The Morning Show, fica aí a dica.
Já que estamos nessa toada de série, minha nova paixão, chama-se Método Kominsky.
Amo.
É,
adoro.
Eu tava até fiz um comentário no Instagram essa semana que eu fiz teatro, sou formada em teatro, apesar de não exercer a profissão. E eu sempre, esse universo sempre me fascinou. Eu sempre gostei dessa, né, de tudo que tratasse de teatro, textos teatrais, o próprio teatro em si, filmes que falassem sobre isso e tal. E me chamou a atenção, todo mundo falando, Método Kominsky, que é muito legal, muito legal, muito legal, mas assim, vai além disso, né? É um ator, professor de teatro em Hollywood. Ele foi um ator, né, muito promissor, muito...
É o Michael Douglas.
É o Michael Douglas que
é
está, gente, maravilhoso.
É.
Ele ficou muitos anos fora, né? A gente, pelo menos assim, fazendo filmes pequenos ou não fazendo. Acho que ele ficou doente muito tempo, muitos anos. Mas assim, ele está maravilhoso. E ele faz esse professor, o Sam Kominsky. E o seu...
Contraponto,
não,
né?
Não é nem antagonista, porque não é. Mas é o seu contraponto. É um outro ator também incrível, que é o Alan Arkin.
Alan Arkin. Que faz o papel do agente dele,
que
né?
Que faz o agente dele. E os dois, eles estão, assim, mais velhos, né? E teve um cara que me escreveu hoje que é muito legal, assim, a dualidade dos dois. Um, querendo ser jovem ainda, tentando lidar com essa chegada da idade, mas ainda querendo fazer coisas de jovens. E o outro, que perdeu a esposa e que está tentando...
Conviver com a velhice.
Conviver com a, não só com a velhice,
com,
mas conviver com ele.
É.
Com ele. E os dois, gente, mais importantes, são diálogos incríveis.
Uhum.
São sarcásticos, são inteligentes, são maravilhosos. E a série, muito mais do que falar sobre o Método Kominsky de dar aula de teatro, eu acho que fala sobre a vida, sobre envelhecimento, sobre amizade, sobre angústias, sobre alegrias, é sobre a vida. Então vale a pena conferir. Gente, tem uma... No, na primeira temporada, já tá na segunda. Saúde.
Saúde.
Na primeira temporada, tem uma cena do velório.
Ah, é maravilhoso.
Que é, assim, surreal.
É, maravilhoso.
Gente, vocês têm que assistir.
Tem que assistir.
Método Kominsky, tá na Netflix. Tá, assim, super fácil de ver. Fica a dica. E depois vocês me contam o que acharam, porque, assim, é maravilhoso.
É isso. Muito bem. E aí?
Estava aqui olhando que entre os álbuns que estão para ser lançados agora no final de novembro, já aqueles álbuns derradeiros do ano, né? Porque vai chegar em dezembro.
Gente,
o pessoal já...
eu não sei se vocês repararam, mas o ano acabou.
Acabou. Tipo assim, acabou novembro aí
acabou. Só Papai Noel.
Corram para as montanhas.
Corram para as montanhas. Já
liberaram as renas e coisa e tal. O Beck, com Hyperspace.
Ah, verdade.
Já escutou os singles, não já?
Não escutei.
Cara, eu gostei até agora do Dark Places, Uneventful Day, se eu não me engano.
Vamos ouvir aí.
E o disco chama Hyperspace, né? Tem uma parceria dele com o Pharrell Williams.
Opa!
Então, assim, né? Não tem como dar muito errado, né?
Não tem
como
dar muito errado isso aí, não, hein?
E eu acho que o Beck é engraçado. Ele já conseguiu sair um pouco daqueles discos que foram os discos mais intimistas, vamos falar, que foi o disco premiadíssimo, né? O Morning Phase de 2014, que é o disco premiado com o Grammy de álbum do ano e tal. Por quê? inclusive, eu ia falar isso. A gente cresceu lá com o Back on the Lay, né?
É,
que é o Back dançante, loser e tal. Lá. Mas a mim, o Back me convenceu como compositor.
Ali, né?
Depois, no Sea Change, que foi o caminho pro Morning Face,
isso,
né?
Exatamente.
Agora, é engraçado que eu acho que com o Pharrell, parece que nesse disco ele conseguiu unir finalmente os dois mundos. Porque eu acho que o Beck fica naquele aí. Faço outro disco dançante ou continuo o cantor folk,
tá,
né?
Aí.
Enfim.
Tá aí, me convenceu, já comprei. Já.
Então, estou louco. O disco sai no dia 22 de novembro. Os singles que já, né, foram apresentados, gostei de todos eles. É, com o mesmo acabamento, assim, o Beck foi ficando um cara, né? Ele já era um, tipo, um professor pardal, né, de estúdio, assim, fazia mil experiências. O Odelay é bem isso,
é,
né?
Bem
com
isso,
ritmos, sons, enfim, retrô, com coisas apontando pro futuro também e tal. Fazia isso muito bem. Mas nesses discos em que eu citei, o Sea Change e o Morning Face, ele conseguiu um acabamento, né, pros discos, assim, uma coisa de timbragem, pra quem curte música mesmo, né? Até os audiófilos e coisa e tal. A gente recomenda esse disco. É, se tem uma expectativa quanto a um disco cheio nesse final de ano, é o do Beck.
É do Beck. Então fica aí a dica, sai essa semana, então.
Isso. Hyperspace, 22 de novembro.
Hyperspace de Beck. Eu vou voltar, então, para. Voltar não, vou falar de um filme, vou falar de cinema. O filme está em cartaz ainda. É o Doutor Sono. Doutor Sono, caso você não saiba, é nada mais nada menos do que a continuação do Iluminado. É isso mesmo.
Lá.
O Iluminado.
Pra quem não viu o trailer no cinema, né?
É, pra quem não viu o trailer no cinema. É, é uma audácia, né?
É,
você
audácia.
Fazer uma continuação do Iluminado.
A palavra
é
essa.
É, audácia.
É muito
é
audacioso,
é.
Né?
É.
Na verdade, é mais continuação do filme, do Kubrick, do que propriamente do livro do Stephen King. Mas,
ou seja,
mas,
mais audácia ainda.
Mais audácia ainda, né? Mas por incrível que pareça, o filme funciona. Porque você entende que é uma continuação, mas é uma espécie de universo expandido com outros personagens, outras histórias. A história caminha pra frente. Não é aquela coisa de It 2, que são os mesmos personagens, os mesmos sustos 30 anos depois. Não, são outros personagens, uma espécie de universo expandido da história original. E tem uma homenagem, que eu não vou falar, óbvio, da segunda parte do filme. É uma grande homenagem ao original do Kubrick, né? Ao filme original do Kubrick. É com o Ewan McGregor, que faz o papel do Danny, né? Danny Boy, 30 anos depois, ou qual? 35 anos depois. E com muitos atores, Rebecca Ferguson, muito bem Rebecca Ferguson fazendo o contraponto ali, a vilã. Então, assim, fui ver Doutor Sono, até motivado por críticas de amigos, o próprio Pablo Vilaça já tinha visto o filme e me falou que o filme era bem bom. Fui assistir. Meio que. Será que pega? Gente,
o trailer
me pegou.
Dá uma derrubada, assim. Você fica, o trailer te deixa naquela posição. Será que vai rolar?
Porque
né?
Isso, você fica sempre com essa coisa. Poxa, gente,
eu,
a continuação
assim,
do Iluminado
que
não vai
isso.
Dar certo, né?
O trailer expõe alguns efeitos especiais que não caberiam nunca, jamais.
Gente, pra
no
mim é
Iluminado,
casa
né?
Não é um filme. Não é um filme daqueles de assusto fácil, que é tipo O Chamado 2. Essas coisas dois, todas.
Tem filme.
É um filme original.
Ficar ali.
Eu também
tudo
acho.
Tudo bem, mas deveria, tem filme que deveria ficar ali.
Não, pode
não
ser.
Duvido que seja, né? Você tá falando que é um filme bom, mas assim, eu tenho esse sentimento da Fernandinha, tem coisas.
Não,
coisa
eu fui me com o pé atrás.
Porque assim, na verdade, você vai procurando o Iluminado.
E. Ele é uma grande homenagem ao Iluminado, ao universo do Kubrick. Tem a mesma estética, claustrofóbica.
É uma homenagem, não é uma continuação.
É uma homenagem e a história continua. O que
entendi.
Eu achei mais interessante é a história continuar 30 anos depois,
né?
Expandir esse universo. Olha,
vale
me pegou, gostei, vale a pena assistir Doutor Sono.
Você não vai ficar com sono.
Não, não vai.
Uma piadinha.
Aí, só uma coisa. O audacioso chama Mike Flanagan, tá? É o roteirista e diretor do filme. Ok?
Ok.
Ok. O que mais?
Eu tenho uma... Na verdade, uma dica. Eu não sei se já tá vendendo, porque eu recebi esse livro emprestado, comecei a ler e estou amando... que é a continuação do livro Conto da Aia.
Aham.
Que deu origem à série The Handmaid's Tale.
Por
né?
Falar em continuação, né?
A Margaret Atwood, que é a autora canadense, escreveu esse livro em 1985. E ela demorou, é isso, 35 anos para fazer essa continuação que saiu esse ano. porque ela falou que foi muito difícil, assim, ela, quando ela escreveu
ela voltar,
o conto
ao
da, ela voltar ao universo. Quando ela escreveu o conto da Aya, é uma, pra quem ainda não sabe, né, gente, pelo amor de Deus, Estados Unidos.
O conto da Aya, The Handmaid's Tale.
É, The Handmaid's Tale, exatamente. Que é o que deu origem à série, né? Que, na verdade, a série é um livro só.
É Contos de Aya ou da Aya?
Da
Contos
Aya.
Da Aya. Da Aya. Porque quem conduz a história é uma personagem, que é a Juni. Você sabe de tudo que acontece através do olhar dela, sim, né? Através da narrativa
série,
dela.
De certa forma, a série também, né? Ela é o fio
é
condutor
série,
de tudo.
Exatamente, ela é o fio condutor de tudo. Então, em linhas gerais, é isso. Os Estados Unidos foi tomado por uma milícia
religiosa,
né? E fez uma verdadeira revolução. As mulheres perderam todos os direitos e se tornaram meras reprodutoras ou meras empregadas, né, daquela elite que se tornou,
ou quase
aquela elite religiosa,
as duas coisas.
E durante o livro você vê a batalha, né, a visão da June, principalmente, que eram mulheres livres, mulheres que trabalhavam, advogadas, médicas, jornalistas.
De repente estavam ali
escravizadas e só para serem meras reprodutoras. É chocante, é incrível como você te faz como mulher. Inclusive, eu sei que lendo várias coisas, revoluções no mundo inteiro depois dessa série, principalmente, porque o livro dela não era tão conhecido assim, é uma escritora canadense. Mas esse agora, que chama Os Testamentos, The Testaments.
Lembra a banda de heavy metal?
Tipo isso.
Exatamente. Se passa 15 anos depois da história do conto da Aya. E são três personagens. A Agnes, a Daisy e a tia Lídia.
Tia Lídia é o cão chupando manga. Valeria uma série com o olhar dela.
E é uma coisa muito interessante, porque tia Lídia ela teve uma vida, um passado super normal.
E virou o cão chupando manga.
E aí você entende.
Mas tem um episódio que mostra isso, é um dos melhores episódios da série.
Flashback da série.
Flashback da tia Lídia.
Que já é provavelmente baseado
no
Testament. Uhum. Que é porque que ela chegou. Como que ela chegou a ser o capiroto em pessoa. E Daisy e Agnes são duas meninas, duas mulheres que vivem, uma ainda em Gilead e a outra no Canadá.
Uhum.
E aí você entende o contraponto das duas coisas. Então é isso, fica a dica para vocês. Eu acho que já tá à venda no Brasil. Se não, deve chegar daqui a pouquinho, porque afinal de contas, Handmaid's Tale já tá aqui, o livro, primeiro o conto da Aya, e a série é o maior sucesso, né, no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então fica a dica para vocês aí, The Testament, se você gostou de Handmaid's Tale como eu.
Testament. Posso arrematar com o Doc, então?
Pode.
Vou falar de Clive Davis. Você sabe quem é Clive Davis?
Não.
Tem um doc sobre ele no Netflix, chama Nosso Ritmo, ou em inglês The Soundtrack of Our Lives. É um doc feito pela Apple. Veja bem, hein? Pela Apple Music, e está na Netflix.
Mundos que se chocam, hein? Está lá na minha lista.
Para você ver a importância desse cara na indústria musical. Clive Davis era um advogado que arrumou um emprego no departamento jurídico da Columbia Records lá na década de 50 para 60. E de lá foi mostrando que tinha um certo talento, né? Para a música. Ele mesmo fala: eu nunca fui do ramo da música, eu estudei para ser advogado e eu fui advogado. Mas de repente ele virou chefe do departamento de discos da Columbia.
Um emprego muito mais legal,
né? E quem foi a primeira pessoa que ele contratou, que ele descobriu, foi lá no Festival de Monterrey.
Adivinha? Quem?
Janis Joplin. E aí, gente, Clive Davis se tornou um dos maiores nomes da música nesse lado empresarial, de negócios e tal. Ele trouxe Janis Joplin pra música, contratou Santana, contratou Blood, Sweat and Tears, e por aí vai. Ele fez a carreira do Barry Manilow, lembra do Barry Manilow, claro. Copacabana? Ele fez a carreira do Barry Manilow, entre outros. Aí teve toda uma história lá de escândalo, de suborno, que ele, pelo menos o documentário mostra que ele é inocente, mas o fato é que ele foi demitido da Columbia, passou uns 3 anos no ostracismo e fundou uma outra gravadora chamada Arista.
Sim.
Na Arista ele começou por baixo de novo, aí veio Earth, Wind and Fire e tal, até que ele descobriu uma cantora iniciante aos 19 anos de idade chamada Whitney Houston.
Tá,
ele
meu bem.
Apenas descobriu a Whitney Houston
apenas.
E foi o mentor dela até o final da carreira, entre outras coisas, sabe?
Ele,
gente,
continuou com ela
Notorious
até o final.
B.I.G. até o final da carreira, e no documentário mostra que é o grande...
Tristeza,
a grande tristeza da vida dele. Ela morreu na véspera de uma das festas que ele dá anualmente, na véspera do Grammy. Lembra que ela morreu perto do Grammy?
Lembro.
Ele sempre... A festa do Clive Davis, que é a festa pré-Grammy, é mais importante do que o Grammy, porque toda a indústria fonográfica está lá. E a Whitney Houston morreu na véspera dessa festa, e ela ia se apresentar na festa. Então é uma coisa assim, ele sente muito, você vê nitidamente que é a grande artista que ele empresariou ou não, que ele foi o mentor, que ele descobriu. Engraçado que eu já tinha visto o documentário da Whitney Houston, e a primeira aparição da Whitney Houston, ela aos 19 anos na TV, eu tinha visto só a parte dela cantando, mas é um programa, um talk show, e quem apresenta é o Clive Davis. Ele Legal. Tá lá, eu queria apresentar pra vocês uma cantora nova chamada Whitney Houston. Aí entra a Whitney Houston com 19 anos cantando. É Maravilha. Impressionante, muito legal, vale muito a pena pra quem se interessa por esse universo da música, meio empresarial da música e por aí vai. Clive Davis, Nosso Ritmo.
Então,
agora,
pronto.
Agora sim, você vai saber aqui no nosso agendão quando é o lançamento do Black Machine.
É o famoso Como Prometido.
Conforme Prometido. Ah, se você está em Belo Horizonte, ou se você estará em Belo Horizonte, no dia 22 de novembro, vulgo sexta-feira? Quinta-feira?
Dia?
22 de novembro.
Sexta.
22
de... Sexta.
Sexta-feira.
Sexta-feira, 22 sexta-feira. De novembro. A partir das 22 horas, na Autêntica, ingressos a R$15 antecipado e R$20 na portaria. É esse disco que a gente falou no início, que tem esse estaco ali, que Black na Laje, show que vai comemorar, mas a Black Machine está há mais de 10 anos na atividade, com vários discos e parcerias
mas
e tal.
O projeto mais legal e mais importante deles nos últimos anos, o que eles botaram literalmente na rua, foi o Black na Laje.
É, eu acho que foi. Né?
Se apresentando com colaborações, né, sempre na periferia, enfim... Nas regiões periféricas, né? Saindo daquele circuito mesmo do bailão, né? Enfim, eles acharam um novo caminho mesmo, e é um projeto que ninguém é inédito, né? Ninguém tá fazendo nada parecido.
E aí, no release feito pelo nosso amigo Tiagão, Tiago Pereira, tem um texto do Gerson King Combo. Vou ler um trechinho aqui. Falar dessa turma do Black Machine é fácil, veja bem. Eu tô acostumado a cantar com 1000 bandas no Brasil inteiro. A cada show que eu faço em algum lugar, mando as partituras pro pessoal e eles me acompanham. É algo muito comum, muito popular. Então, a Black Machine é mais uma dessas bandas que eu tô acostumado a tocar em Belo Horizonte. São eles. É tudo Black Brother. Eu conheci há alguns anos e foi um prazer ter contato com essa turma. Não sabia quem eram, mas a educação musical e o carinho comigo me ganharam. Então tá aí o mestre Gerson King Combo falando da Black Machine. Fica então a dica, dia 22 de novembro, a partir das 22 horas, lá na Autêntica, show de lançamento do disco
Black na Laje,
do projeto Black na Laje.
Um parênteses rapidíssimo.
Na verdade, o disco chama Respeite o Funk.
Ah, Respeite o Funk,
O projeto é o Black na Laje,
o
disco é o Respeite o Funk.
Estampa aqui na capa de todo tamanho, então gera essa mini confusão, verdade.
Vamos nessa.
O Gerson King Combo. Eu vi um show, o primeiro show que eu vi do Gerson King Combo, foi, na verdade, ele tinha tocado em Belo Horizonte algumas vezes, né? E aí eu acabei assistindo ao show dele em Natal, no Mada. E no final do show, na hora de ir pro hotel, tinha uma mesma van que ia fazendo aquela discussão, deixando artista, imprensa e blá blá blá. voltei na van com o Gesso King Combo, né? E ele entrando com toda aquela capa, aquela história meio James Brown e coisa e tal, e conversamos ali e tal, rapidamente fico contando história, caso muito divertido. Tempos depois, eu tô saindo da Rede Minas e rolou aquele olhar cúmplice na portaria, já na sede nova. Ele assim, tava te olhando, acho que eu te conheço, rapaz. Eu também te conheço.
Rapaz.
De onde que é, né? Eu falei assim, pois eu vou te contar. Eu vou te contar. Lá no Mada.
Tinha espaço na van, né?
Tinha espaço na van. Então, aqueles encontros surreais, né? Tipo, enfim, esse caso tinha que contar, deixar registrado aqui, né?
Maravilhoso. Ah, vale lembrar que o Gesso King Combo está no disco. Na Massa. Faixa Falou e Disse é o nome da música.
Agora. Certo? Falou e Disse, James.
Falou e Disse.
O disco tinha que chamar Black na Laje, hein?
É, engraçado, né? O disco tinha uma reivindicação. O disco tinha um respeito de fã, mas tinha que se chamar Black na Laje, né? Vamos nessa, que
vamos
é mais?
Vamos lá, dia. Eu quero falar de um evento muito legal que vai ter no Centro Cultural Banco do Brasil, ali na Praça da Liberdade, que é o Festival Musimagem. Primeiro evento do país dedicado exclusivamente à música para imagem. Então é de 21 a 24 de novembro. A programação é toda gratuita, está na quinta edição. É produzida pela Associação Brasileira de Compositores de Música para o Audiovisual, né? Musimagem Brasil. O festival foi idealizado pelo Marco Souza e conta com a curadoria de Tim Rescala. Olha que legal. São 4 dias de programação. E o público vai ter acesso à instalação multimídia, concertos, palestras, workshops. E esse ano, o homenageado vai ser o compositor Christopher Young, autor de trilhas clássicas do cinema norte-americano, como Homem-Aranha 3. E também o compositor brasileiro, crítico musical e produtor cultural Edino Krieger. Então fica a dica aí para vocês. E tem uma coisa também, a abertura vai ser na quinta-feira. E com a Orquestra Ouro Preto.
Uhum.
É, quero ver aqui, olha, peraí. Vai ter a instalação multimídia interativa tocando no Cine Odeon, Rio de Janeiro, montada no foyer do CCBB. Dá início a essa edição. É, a obra é uma homenagem ao Cine Odeon, lá do Rio de Janeiro, onde o compositor Ernesto Nazaré tocou em diversas ocasiões para animar o público que esperava o início de cada sessão de cinema. Atividade, aliás, que tinha Heitor Villa-Lobos também entretendo a galera antes galerinha, do cinema.
Uma galerinha talentosa.
Uma galerinha super talentosa. Na abertura, além dessa instalação multimídia em homenagem ao Cine Odeon, tem um concerto da Orquestra Ouro Preto, que vai interpretar músicas originais do convidado internacional do evento, o compositor Christopher Young, a exemplo das trilhas para os filmes Homem-Aranha 3 e Doce Novembro. Maravilha. A orquestra também vai se dedicar a compositores brasileiros de filmes, ao tocar peças de filmes como Elis, dentre outros. A regência é do Tim Rescala. A apresentação vai ser realizada a partir das 7:30 da noite. A programação completa está no site do CCBB. É só entrar lá, porque é isso. Você tem oficinas de coral em cena, você tem mercados internacionais para compositores, tem... Enfim, um cenário muito amplo.
Um shopping center
de atrações para você que quer ser ou que gosta de composição para o audiovisual. Fica
muito
a dica.
Muito bem.
Mudando de pato para ganso.
Nossa, e vamos mudar assim mesmo, hein?
Para alguns viúvos e viúvas do Pop Rock Brasil, né?
Isso.
Temos uma memória afetiva aí legal com o festival, enfim, né? Que era feito pela Rádio 98.
Não tem como a gente olhar pro line-up desse festival e não lembrar do Pop Rock Brasil.
E até porque se muda só a palavrinha que também é com P, mas é o Prime Rock Festival, né? Em vez de Pop Rock Festival.
Dia 23,
na Esplanada do Mineirão.
Na Esplanada do Mineirão.
É lembrando que o Pop Rock chegou a ser feito dentro do Mineirão, né?
Mineirão,
gente, participamos disso tudo.
Disso tudo. Lá, né? Todos.
Vimos New Order, né?
New Order com Manitou, é isso.
Black
aí.
Black Eyed Peas não vimos, porque nos proibiram. Isso vale outro podcast, gente.
Mas vimos a bonitona lá, como é que foi o nome dela?
A Ferg,
dando aquela olhadinha.
Aquela olhadinha,
aquele olhar 43,
né, tipo,
meio de lado.
Oi, gente.
Né? Tipo assim, só a Ferg, ok? Dessa vez teremos aí anos 80 e 90 mesclados, né? Então temos Jota Quest, Nando Reis, Blitz, Paralamas do Sucesso, Humberto Gessinger, Wilson Sideral e Legião Urbana, seja lá o
seu nome. Seja lá o que for, Legião Urbana.
Por Legião Urbana em 2019.
E Marcelo Bonfá estarão.
Estarão.
Que vem com eles, não faço a menor ideia.
E que Marcelo Bonfá não toque o tablet ao vivo, né?
Não, por favor. Não sei se vocês estão lembrando desse vídeo deles tocando na Globo, né?
Tablet ou iPhone.
Um iPhone, enfim.
Meu Deus, não faço isso em casa.
Não faço isso em casa. Há ingressos ainda à venda, né?
Uh-huh.
E tem você falou Sideral? Tem Sideral também? Sideral,
falei dele, mas Sideral.
Então é isso. Toca pra Savassi.
Toca pra Savassi.
Mudando.
De Pato pra Ganso?
Nossa, mas vou mudar muito. Já está em cartaz o FAN, Festival de Arte Negra de Belo Horizonte, que chega à sua 10ª edição, celebrando o território e a memória da sua própria ancestralidade. Olha, são mais de 100 atrações gratuitas, já começou, na verdade, vai até o dia 24, domingo. Música, teatro, cinema, dança, exposições, seminário, residência, aulas, oficinas, em mais de 20 espaços na cidade. Eu nem sei o que destacar de tanta coisa, mas talvez dê para destacar Chico César, que vem apresentar o seu novo trabalho aqui, vem tá Antônio Pitanga.
Tá elogiadíssimo o disco dele.
Elogiadíssimo o disco do Chico César. Vem Benegão. O Benegão vai fazer Canções Praieiras, seu show recente, com releituras de Dorival Caymmi.
Oh, maravilhoso.
No Teatro Francisco Nunes. Isso promete, hein?
Isso promete.
Promete. E aí tem a Lira Ribas fazendo homenagem ao pai, Marco. Uhum. Entre outras centenas de atrações. Tem Talma de Freitas com o Laércio. Pai e filha, né?
Gente,
Laércio
vai ser maravilhoso mesmo. A programação
Gente,
tá incrível.
Maravilhosa a programação. FAN, Festival de Arte Negra. Mais informações sobre a programação.
Já é um clássico, né?
Já é um clássico. 10ª edição, né? Uhum. Já é um clássico. No site fan.pbh.gov.br. E parabéns a todo mundo que montou essa programação, que olha, tá realmente imperdível.
Gente, agora eu vou falar de outro clássico.
Nossa.
Gente, pelo amor de Deus.
Lá,
não, vai ser maravilhoso, não menos do que isso, eu tenho certeza. Guilherme Arantes.
Uhul.
E Orquestra de Câmara Opus.
Maravilhoso.
Juntos, o Sesc Paládio, neste dia 22 de novembro. A Orquestra Opus tem um projeto que chama Orquestrando o Brasil, que é uma proposta, não é novidade nenhuma, mas que é uma ideia incrível, que é uma orquestra convidar um cantor popular e os dois juntos fazerem uma verdadeira obra de arte, né, gente? Porque é muito legal essa mistura. Já deu várias apresentações incríveis. A uma que eu amo, que eu acho também que é o Seu Valença,
uhum.
A Orquestra Ouro Preto, que é demais para mim. E vai ter vários outros, várias apresentações com vários artistas, várias orquestras. E nesse caso específico, não precisa ir muito longe, que é o Guilherme Arantes, que dispensa apresentações cantando todos os seus clássicos. E a Orquestra Opus lá acompanhando.
Essa moda de artistas pop e orquestra é uma coisa tão legal.
É maravilhoso.
É bom pro artista pop que tá se apresentando como orquestra e é um desafio para ele. E é excelente pra orquestra, porque a orquestra conquista um novo público, vai para uma outra esfera e, principalmente, tem mais trabalho.
Não,
tem
gente,
outras datas,
é
tem mais datas, entendeu? Os músicos que estavam ali, então restritos às orquestras, propriamente dito, começaram a se apresentar. Gente, Orquestra Opus, Ouro Preto e tal, estão se apresentando todo dia, praticamente.
É maravilhoso.
Muito legal.
É uma
muito
ideia
mesmo.
Muito legal. Então, dia 22, na sexta-feira, às 9 horas da noite, no Grande Teatro do Sesc Palladium, com ingressos que variam de 90 a inteira até 48, 36, enfim, 45,
42, o que for.
R$60, ingresso.com, você consegue esse ingresso.
Muito bem. E Maria Bethânia?
Também tem, né?
Gente, olha
não,
esse
final de semana tá
que tá.
Tem Maria Bethânia, Maria Bethânia e sua turnê Claros Breus, que estreou em agosto em São Paulo. Direção do show é da Bia Lessa. Tem canções, como diz o release, um setlist bastante extenso, em que ela vai tocar de tudo. E tem músicas novas de Adriana Calcanhoto, do Chico César, que a gente acabou de falar. O show acontece lá no Grande Teatro do Palácio das Artes, no dia 23 de novembro. Banda de Maria Bethânia é Marcelo Galter no piano, Carlinhos Sete Cordas no violão, Jorge Helder no contrabaixo, Pretinho da Serrinha e Luizinho do GG na percussão. E aí tem Pronta Pra Cantar, tem O Que É O Que É, e além de todos esses que eu já falei, tem repertórios, no repertório tem Lenine, Renato Teixeira, Chico Buarque, Ângela Rorô, Guilherme Arantes, Jardes Macalé e muitas outras. Olha, Maria Bethânia é daquelas assim, não precisa nem recomendar, né? Com certeza. Quase que obrigatório. O que mais?
Eu tenho... Você tem aí?
Não, meu... O show que eu ia indicar, ele é da próxima agenda, porque ele é na quarta-feira, então vou deixar
para semana, então deixar que, semana que vem.
O dia 27, né? Já virou o calendário.
Virou o calendário.
Gente, eu já perdi as contas de há quantos anos eu vi um espetáculo maravilhoso, que é A Casa dos Budas Ditosos.
Ah, sim!
Baseado no livro do João Baldo Ribeiro, e que está de volta com a Fernanda Torres.
Ah.
Incrível, incrível. No papel de uma ex-cafetina baiana. E ela vai contar, no palco é só ela contando as memórias dela. Não, o texto gente, é maravilhoso. É ela contando, ela faz uma senhora, só na voz, só no gestual, só na não é nada, não existe aquela caricatura de velhinha, sabe assim? Não, é ela no palco, com uma roupa toda vistosa lá, contando as memórias, você percebe que é uma senhora, contando as suas memórias no puteiro. Enfim, é incrível. E é engraçado porque eu estava olhando aqui que é de uma baiana de 68 anos que vive no Rio de Janeiro.
Uhum.
Ela interpreta uma libertina que conta sem culpa e pudor as aventuras que viveu durante a vida.
Adaptação do livro do João Baldo.
Do João Baldo Ribeiro, que já rendeu a vitória do Prêmio Shell em São Paulo, Prêmio Qualidade Brasil de Melhor Atriz, Diretor, Comédia, em 2004. Ela está de volta. Fica a dica aí para vocês. Também no Sesc Paládio, dia 23 e 24 de novembro. Ingressos a 140, 110 e 80 inteira. Horário. Peça fica em cartaz no sábado, às 9 da noite, e no domingo, às 6.
Certo.
Fica a dica.
E se sobrou alguma coisa aí no dia 23, tem Tiago York.
Tiago
York apresentando lá no KM de Vantagens Hall, também no dia 23.
Depois de um hiato e agora um disco todo conceitual, com vídeos acompanhando cada faixa.
Acústico MTV.
É
a volta do Tiago York e a volta do Acústico MTV.
As pessoas já acharam o Tiago York, não sei se acharam o Acústico MTV.
Saberemos. Quem for, quem viver, verá.
Nos conte
se o formato o Acústico MTV continua
o Thiago
lá.
York, o Thiago York,
a gente sabe que ele voltou.
Mas o Acústico MTV.
Vai apresentar seus grandes sucessos e também as novidades que ele apresentou neste projeto Acústico MTV. Já falei dia 23, lá no KM de Vantagens Hall.
Beijo, um pedaço de queijo.
Abraço,
vambora.
Até semana que vem.